Sobre a crônica, Ivan Ângelo. Uma leitora se refere aos textos aqui publicados como reportagens. Um leitor os chama de artigos. Um estudante fala deles como contos. Há os que dizem seus comentários. Outros os chamam de críticas. Para alguns, é sua coluna. Estão errados? Tecnicamente, sim. São crônicas. Mas Fernando Sabino, vacilando diante do campo aberto, escreveu que crônica é tudo que o autor chama de crônica. A dificuldade é que a crônica não é um formato como soneto, e muitos duvidam que seja um gênero literário, como o conto, a poesia lírica ou as meditações à maneira de Pascal. Leitores, indiferentes ao nome da rosa, dão à crônica prestígio, permanência e força. Mas vem cá, é literatura ou é jornalismo? Se o objetivo do autor é fazer literatura e ele sabe fazer? Há crônicas que são dissertações, como em Machado de Assis. Outras são poemas em prosa, como em Paulo Mendes Campos. Outras são pequenos contos, como em Nelson Rodrigues. Ou casos, como os de Fernando Sabino. Outras são evocações, como em Drummond e Rubem Braga. Ou memórias e reflexões, como em tantos. A crônica tem a mobilidade de aparências e de discursos que a poesia tem, e facilidades que a melhor poesia não se permite. Está em toda a imprensa brasileira, de 150 anos para cá. O professor Antônio Cândido observa: até se poderia dizer que, sob vários aspectos, é um gênero brasileiro, pela naturalidade com que se aclimatou aqui e pela originalidade com que aqui se desenvolveu. Alexandre Eulálio, um sábio, explicou essa origem estrangeira. É nosso familiaressei. Possui tradição de primeira ordem, cultivada desde o amanhecer do periodismo nacional pelos maiores poetas e prosistas da época. Veio, pois, de um tipo de texto comum na imprensa inglesa do século XIX. Afável, pessoal, sem cerimônia e, no entanto, pertinente. Por que deu certo no Brasil? Mistérios do leitor. Talvez por ser a obra curta e o clima quente. A crônica é frágil e íntima, uma relação pessoal, como se fosse escrita para um leitor, como se só com ele o narrador pudesse se expor tanto. Conversam sobre o momento, cúmplices. Nós vimos isto, não é, leitor? Vivemos isto, não é? Sentimos isto, não é? O narrador da crônica procura sensibilidades irmãs. Se é tão antiga e íntima, por que muitos leitores não aprenderam a chamá-la pelo nome? É que ela tem muitas máscaras. Recorro a essa de Queiroz, mestre do estilo antigo. Ela não tem a voz grossa da política, nem a voz indolente do poeta, nem a voz doutoral do crítico. Tem uma pequena voz, serena, leve e clara, com que conta aos seus amigos tudo o que andou ouvindo, perguntando, esmiuçando. A crônica mudou. Tudo muda. Como a própria sociedade que ela observa com olhos atentos. Não é preciso comparar grandezas, botar Rubem Braga diante de Machado de Assis. É mais exato apreciá-la desdobrando-se no tempo, como fez Antônio Cândido em A Vida ao Rés do Chão. Creio que a fórmula moderna, na qual entram um fato miúdo e um toque humorístico, com o seu quantum satis de poesia, representa o amadurecimento e o encontro mais puro da crônica consigo mesma. Ainda ele. Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa revoada de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas. Elementos que não funcionam na crônica: grandiloquência, sectarismo, enrolação, arrogância, prolixidade. Elementos que funcionam: humor, intimidade, lirismo, surpresa, estilo, elegância, solidariedade. Cronista mesmo não se acha. As crônicas de Rubem Braga foram vistas pelo sagaz professor Davi Arrigucci como forma complexa e única de uma relação do eu com o mundo. Muito bem, mas Rubem Braga não se achava o tal. Respondeu assim a um jornalista que lhe havia perguntado o que é crônica. Se não é aguda, é crônica.